Mateus 5, 1 a 12. Todos acharam? Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que nós com toda liberdade, Senhor, podemos abrir nesta noite para nos alimentarmos. Tua palavra é luz, lâmpada para os nossos caminhos, para a nossa vida. Tua palavra é alimento espiritual para a nossa alma, nosso espírito. Somos gratos ao Senhor e agora eu peço ao Senhor que ilumine a nossa mente. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, e eu te peço isso em nome de Jesus, que todos digam amém. Bem, nós estamos nessa noite fechando uma série sobre as bem-aventuranças, uma série que trata das características daquelas pessoas que, segundo o próprio Cristo, seriam felizes. E qual a importância de uma série que visa parametrizar biblicamente o que é felicidade? Eu penso que saber o que Jesus fala sobre felicidade é de extrema importância, porque felicidade é algo que todos nós estamos atrás. Se eu perguntasse aqui quem quer ser triste e se alguém levantasse a mão, eu pediria alguém para conduzir você para o Pinel. Porque todos querem ser felizes. Há uma enorme preocupação no coração humano em busca da felicidade. Há um filme chamado Busca pela Felicidade. E nessa busca pela felicidade, o ser humano não poupa esforços. Nessa busca, por exemplo, o ser humano ele se entrega a trabalhar dia e noite na ilusão de que felicidade chegará à sua vida através de uma realização profissional ou através de um aumento de renda. Nessa busca, o ser humano se entrega a buscar um novo amor, como se encontrar um novo amor fosse resolver todos os problemas da vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a única pessoa que experimentou isso foi a minha esposa. A única pessoa. Isso não é normativo. Tá? Isso não é normativo. Isso aconteceu com ela, mas não é repetível. Eu queria muito que acontecesse com você, mas um Henrique só existe. Nessa busca pela felicidade, as pessoas se entregam ao sexo, sem regras, sem limites. Nessa busca pela felicidade, as pessoas se entregam às drogas. Você sabia, só um ponto interessante aqui, que em 2010 tentaram no Brasil decretar a felicidade por lei. O senador Cristóvão Buarque mandou um projeto de lei onde ser feliz seria obrigatório para todo brasileiro. Você imagina você, na mais alta depressão em casa, vendo um mundo cinza, aí você acordava e lembrava que existia uma lei que você era feliz, olha como é que estava resolvido o seu problema. Isso nos mostra que essa questão de felicidade é algo que permeia o coração humano. E Jesus, então, vai abrir o seu mais famoso sermão falando justamente disso. Falando sobre felicidade. Só que Jesus pega uma contramão. Ele vai ressignificar nosso pensamento sobre o que é felicidade, desafiando a lógica humana. todas as características que Jesus apresenta nas bem-aventuranças são características contracultural. Jesus vai ensinar que a verdadeira felicidade é muito mais do que as circunstâncias favoráveis da vida. Jesus vai ensinar que a verdadeira felicidade é muito mais do que circunstâncias agradáveis nessa caminhada que nós chamamos de vida. Jesus vai ensinar que a verdadeira felicidade ela é construída em cima do caráter do próprio Deus que está dentro de cada um de nós. À medida que nós formos avançando no conhecimento de Jesus, à medida que o nosso caráter for sendo transformado e nós nos parecermos mais e mais com Cristo, nós iremos experimentar uma felicidade tão grande, mas tão grande, que nem mesmo a mais severa perseguição, que é o nosso assunto de hoje à noite, poderá destruir. Mas o que é ser bem-aventurado? Nós temos o costume de traduzir bem-aventurado como feliz. E verdadeiramente é feliz. Só que não é só isso. É muito pouco traduzir bem-aventurado como feliz. Deixa eu ampliar aqui nesta noite, no início dessa mensagem, o conceito do ser bem-aventurado para que você tenha noção da importância desse ensino de Jesus. Porque o conceito de ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Reverendo Mauro Master, ele explica que ser bem-aventurado é ter encontrado o shalom de Deus, a paz de Deus. Ser bem-aventurado significa que eu não sou mais inimigo de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que vive debaixo da paz de Deus. É aquele que não é mais inimigo de Deus. É aquele que foi salvo e restaurado por Deus e agora, por conta dessa ação do Espírito Santo na sua vida, ele goza da mais plena e absoluta paz, felicidade e contentamento diante de Deus. Antes de nós entrarmos especificamente nessa última bem-aventurança, é importante nós destacarmos que o ensino de Jesus mostra claramente que o crente e o incrédulo pertencem a dois reinos completamente diferentes. Se nós observarmos o texto, eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, seria interessante você ficar, mas se nós observarmos esse texto que está sendo exposto já alguns domingos, não me lembro quantos, nós vamos verificar que há uma promessa no fim da primeira e da última bem-aventurança. Acompanhe aí comigo. Versículo 3 tem a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, por quê? Agora vai para a última bem-aventurança. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por quê? Jesus inicia e finda as bem-aventuranças fazendo essa afirmação porque ele pretendia que a primeira coisa que seus discípulos entendessem é que nós pertencemos a outro reino, nós pertencemos a outro sistema que não é o sistema deste mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. E quais são as características dos habitantes desse reino? Nós já vimos diversas aqui. Você que vem acompanhando essa série de mensagens, você já acompanhou diversas mensagens e essas diversas mensagens apresentaram diversas características. Esse cidadão do reino, ele começa sendo humilde de espírito. Ele se reconhece um pecador diante de Deus, ele reconhece sua falência moral e espiritual e por conta disso ele chora. Ele chora por causa dessa condição, esse é o choro que Jesus fala nessa sequência de bem-aventurança. Ele também é manso, isso quer dizer que ele foi domesticado por Deus, ele foi domado, e a partir disso tudo, ele passa a ter outras prioridades, e qual é a prioridade dele? Ele passa a ter fome e sede de justiça. O coração dele, transformado pelo Espírito Santo, passa a ter um apetite pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais. E a promessa que nós encontramos no ensino de Jesus é que esse bem-aventurado que sofreu essa transformação toda, ele será farto, Deus se fará conhecer a ele e saciará a fome e a sede dele. Como resultado dessa ação de Deus na vida dele, ele se tornará misericordioso, puro de coração e pacificador.
Agora, qual é a consequência de tudo isso? Nós desembocamos no versículo 10. Esse habitante do reino, ele passará a ser perseguido. Então, a perseguição que Jesus está falando aqui nesse texto, no final da sequência das bem-aventuranças, é fruto de tudo o que ele disse anteriormente. Essa perseguição é o resultado da manifestação daquelas virtudes que foram mencionadas até aqui. E isso nos mostra que só será alvo dessa perseguição aqueles que manifestarem essas virtudes na sua vida. Dr. Martin Lloyd-Jones, que tem um livro excepcional sobre o Sermão do Monte, ele conseguiu escrever um livro de 800 páginas só sobre o Sermão do Monte, mas Dr. Martin Lloyd-Jones escreve dizendo que essa perseguição ela é resultado daquilo que o cristão é. Porque se você passa por esse mundo sem manifestar essas características, deixa eu lhe dizer que você não sofrerá perseguição alguma. Eu me lembro daquela história de um jovenzinho que ia para o exército. E quando ele se dirigiu ao exército, no momento de se apresentar, o pastor dele cuidadosamente orou por ele na igreja para que Deus pudesse dar força, para que ele pudesse suportar um ano. E um ano depois ele volta. E o pastor, preocupado, pergunta a ele, mas como é que foi lá? O pastor está preocupado se ele resistiu, se ele fez a defesa correta da sua fé. E ele virou para o pastor e falou, pastor, foi tudo uma maravilha. Eu passei um ano lá e ninguém descobriu que eu era crente. Você só será perseguido quando você for conformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Jesus está desafiando. Jesus está preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Pedro e João estavam assistindo Jesus falar isso. E lá em Atos 4 e 5, perante o Sinédrio, eles são mandados pararem de falar de Jesus. Qual foi a resposta deles? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Aí eles são açoitados. E qual é a reação deles? Eles ficaram alegres por serem dignos de sofrerem pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus está desafiando aqueles homens, Jesus está preparando aqueles homens, Jesus está dizendo, olha, vocês sofrerão perseguição. E o desafio de Jesus, ele é absolutamente contracultural, ele foge à lógica humana, ele foge a qualquer entendimento que nós possamos ter sobre felicidade. Quem aqui, em sã consciência, se sentiria feliz ao ser perseguido? Eu não sei se você sofre perseguição lá no seu ambiente de trabalho. Mas quem? Quem ficaria feliz em sofrer perseguição? Para nós é absolutamente incompreensível associar perseguição com felicidade. Associar perseguição com estado de satisfação interior. Perseguição e felicidade nos parecem coisas absolutamente excludentes. Uma automaticamente eliminaria outra. Esse é mais um paradoxo do reino, e eu diria que é mais um paradoxo das bem-aventuranças. Jesus vai terminar o seu ensino sobre os bem-aventurados, ensinando que o mais elevado grau de satisfação em Deus está diretamente ligado à perseguição por causa desse Deus. Mas a pergunta que devemos fazer o texto é, qual é a origem dessa perseguição? Jesus, mais adiante, ele vai explicar aos seus discípulos lá no Evangelho de João, abra comigo em João 15. Vamos ver por que que nós sofremos essa perseguição, qual é a origem dela, qual a natureza dela, de onde ela vem. João 15. Versículos 18, vamos ler o 16, 17, e depois nós lemos o 18 e 19 na sequência. Veja o 16. não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus agora vai mudar a direção do seu ensino aos discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Qual é a nossa relação com o mundo? E entenda que mundo aqui não é essa criação. Não é essa beleza que todos nós encontramos, e quanto mais quem mora no Rio de Janeiro e quem mora fora e está assistindo, não tem ideia da beleza dessa cidade. Eu defendo o Rio de Janeiro sempre. Aí toda vez que eu defendo o Rio de Janeiro, alguém fala, mas aqui é muito perigoso. Eu falo, mas continua bonito, não perdeu a beleza por causa disso. Qual é a nossa relação com o mundo? Qual é a nossa relação com esse sistema que vive em flagrante e manifesta oposição a Deus? Qual é a nossa relação com esse sistema organizado para se opor a Deus? Para se opor a tudo aquilo que leva a chancela de Deus? Esse sistema de valores, esse sistema de coisas que se opõe a Deus e a todos aqueles que são desse Deus. Qual é a nossa relação com o mundo? A Bíblia nos apresenta três inimigos. Nós temos três inimigos na nossa caminhada cristã. O primeiro é o diabo, Satanás, acusador. O segundo é a carne. E o terceiro é o mundo. E o que a Bíblia vai falar sobre o relacionamento do crente com o mundo? Tiago 4:4 diz assim: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2:15, quem quiser amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não temos nenhuma conexão com esse mundo. Eu sei que esse mundo, esse sistema nos influencia. Eu sei que nós vivemos dentro desse sistema. Mas nós precisamos compreender que nós fomos separados desse sistema. Ele nos escolheu. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais na mesma condição que estávamos antes. Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, que nos tirou desse mundo. E no capítulo 15, o apóstolo João nos mostra Jesus colocando seus discípulos em clara oposição ao mundo. E quando você para e se debruça sobre o texto, é lindo você ver a construção dos argumentos que Jesus faz a seus discípulos. Jesus está ensinando a ele: olha, vocês não são do mundo. Vocês foram tirados do mundo, vocês foram tirados desse sistema, por isso, essa é a causa que o mundo vos odeia. Porque quando vocês me encontraram, o mundo perdeu vocês. O mundo nos perdeu. E é importante que o mundo tenha perdido você. Nós não pertencemos mais a esse mundo. O mundo mau. O mundo que virou as costas para Deus e tem a coragem de cobrar a Deus quando tragédias acontecem. Jesus está falando: olha, o mundo perdeu vocês e por isso o mundo os odeia. Mas Jesus faz uma ressalva que eu não sei se você prestou atenção. Mas antes de odiar vocês, o mundo me odiou primeiro. E o que nos mostra essa ressalva feita pelo nosso Cristo? Isso nos mostra, irmãos, que nesse ódio do mundo por nós, há uma identificação com o próprio Cristo. a perseguição que Jesus está falando aqui em Mateus 5, dentro das bem-aventuranças, é o fruto dessa identificação com Cristo. Nós só despertaremos esse ódio que é transformado em perseguição quando manifestamente demonstrarmos que nós não pertencemos a esse mundo, que nós pertencemos ao próprio Senhor Jesus. Se o seu estilo de vida não denunciar a sua fé, se você vive da mesma forma que os incrédulos, que os seus valores e comportamentos são os mesmos daquele seu colega de trabalho, que nunca entrou numa igreja, deixa eu lhe dizer, você não será alvo desse ódio. Esse ódio é a manifestação pública, do conflito entre dois sistemas irreconciliáveis, que é o reino de Deus de um lado e o mundo do outro. Os cidadãos do reino têm a sua vida influenciada de tal forma por Deus, que a partir desse momento, eles não pertencem mais a esse sistema. E qual é o resultado disso? Ódio.
Ódio.
Jesus está dizendo aqui nesse texto, olha, se vocês pertencessem a esse mundo, o mundo os amaria. Mas como eu retirei, resgatei vocês desse mundo, o mundo vos odeia, e quando eu leio isso, eu entendo que isso é uma notícia maravilhosa para cada um de nós, porque Jesus está dizendo que nós fomos retirados desse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Mas preste atenção num detalhe, o mundo não me odeia ou não odeia você por sua causa. O meu homem natural não tem a capacidade, não tem o poder para despertar esse ódio do mundo. Esse ódio é um ódio claro e manifesto sobre a identificação que eu tenho com o meu Senhor. Essa semana a ministra Rosa Weber, presidente do STF, colocou em pauta, e não só colocou em pauta, como já deu seu voto, porque ela vai se aposentar, votou a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas. Com todo o respeito que nós devemos às autoridades constituídas, inclusive à ministra, o que ela quis dizer com o voto dela foi que, se você engravidar, você mulher que está aqui engravidar, você poderá matar seu filho até 3 semanas de gravidez. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que essa notícia tem a ver com a mensagem? As reações. Nós estamos trabalhando aqui que esses bem-aventurados pertencem ao reino dos céus, em oposição ao mundo. O mundo vai dizer, ao tomar ciência da decisão da ministra, que é uma mulher inteligentíssima, ninguém discute isso. O mundo vai dizer que essa decisão é uma decisão progressista. O mundo vai dizer que essa é uma decisão que atende aos apelos da sociedade. O mundo vai dizer que essa decisão é uma decisão histórica na causa de na direção de reparar os direitos da mulher. Mas nós, como povo do livro, e hoje de manhã eu falava na classe de pais, nós somos escravos disso aqui. E se a verdade absoluta para nós, e se a palavra de Deus, inerrante, infalível, quando a Bíblia fala, Deus fala, seja do meu agrado ou não, seja na direção do que eu penso como certo ou não, mas nós, como povo do livro, diante de uma decisão dessa, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos levantar e dizer, isso é pecado, isso é abominação diante de Deus, por isso o mundo nos odeia. Eu não sei se você consegue entender. Se eu quisesse ser um pastor simpático, e eu não teria dificuldade para isso, porque eu sou bonito, sou... Humilde também. Eu acho que eu fui chamado aqui para pregar, para melhorar a imagem da igreja na internet. Eu e André.
Se nós quiséssemos ser simpáticos, se nós quiséssemos agradar, nós diríamos que essa é uma decisão que vai de encontro a guardar a saúde da mulher. Mas deixa eu lhe dizer, essa não é a verdade. Tem uma ação satânica e demoníaca por trás disso. A igreja do Senhor Jesus é a coluna e baluarte do quê? Da verdade. Nós estamos nesse mundo para pregar, defender até a morte a verdade. Por isso o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque nós somos guiados pela Escritura. Porque nós abraçamos a palavra de Deus e declaramos sem nenhuma dúvida, eu espero que você faça isso. E declaramos sem nenhuma dúvida que ela é inerrante. Que ela é infalível. Que ela é a verdade absoluta e real para as nossas vidas. Um dia desse teve um debate, eu estou perdidinho no horário, desculpa, estou mesmo. Deixa eu só, é que eu tô sem, eu sou um cara assim, deixa eu explicar você. Eu enxergo bem de perto e não enxergo nada de longe. A minha esposa quer que eu use óculos para perto e para longe. Eu falo que eu resisto a isso, porque isso é assumir que eu estou ficando velho. Então eu estou ali, estou resistente. Um dia desses teve um combate, um debate entre um grupo da igreja, se a igreja no Brasil estaria sendo perseguida ou não. Não vou fazer aqui enquete, não estou aqui para isso. Mas respeitando todo entendimento contrário, eu lido bem com quem pensa diferente de mim. Não sei se você é assim, mas eu lido muito bem. O meu entendimento claro é que a igreja no Brasil não está sendo perseguida, vírgula, ainda não estamos sendo perseguidos, nós estamos aqui de pé, pregando a palavra, a porta está aberta, com tranquilidade. Será um dia, não tenho a mínima dúvida disso, mas hoje não. A igreja no Brasil não está sendo perseguida, mas ela está sendo intimidada. Intimidada. Intimidada a suprimir a verdade. Intimidada a não chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. Você não pode mais chamar de pecado. Intimidada a chamar o certo de errado e o errado de certo. A igreja no Brasil hoje, ela está intimidada a pregar um evangelho simpático. E eles falam que é um evangelho de acolhimento. Deixa eu lhe dizer, que acolhimento que não diz para a pessoa o pecado que ela tem e a saída para ela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é acolhimento algum. Algum. Então nós somos intimidados hoje a subir no púlpito sob ameaça de responder a algum processo criminal. Só tem um grave problema nisso e um grande problema nisso. É que a mensagem do Evangelho é tudo, menos simpática. A mensagem do Evangelho é confrontadora. A mensagem do Evangelho nos confronta com uma terrível realidade. Nós somos pecadores. E o único caminho que temos para a nossa salvação é nos rendermos ao Senhorio de Cristo. O que desperta esse ódio é essa nossa identificação com esse Cristo manifestada no dia a dia, manifestada no trabalho, manifestada no relacionamento com filhos, manifestada no relacionamento com esposa, manifestado na igreja com os irmãos. É isso, é o nosso estilo de vida que desperta esse ódio, é o estilo de vida que desperta essa perseguição. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. Um texto muito conhecido. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos.
Se você é um cristão que está aqui nesta noite e está num processo de cada dia mais conhecer a Cristo, e no seu coração existe esse desejo profundo de se conformar cada dia mais com Ele, deixa eu lhe dizer, você está no caminho para sofrer perseguição. A perseguição é um cálice que todo crente fiel, que todo crente que deseja realmente viver uma vida com seu Senhor, a perseguição é um cálice que você terá que beber. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em um de seus livros, ele narra uma historinha, que é uma pergunta, que um aluno fez ao seu professor de teologia. O aluno perguntou assim: professor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? O professor respondeu: não, mas se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Quanto mais a igreja for parecida com o seu cabeça, quanto mais a igreja for parecida com Jesus, ela será alvo de ódio e de perseguição. Essa perseguição é uma chancela, essa perseguição é um selo. Eu não sei se você tem curiosidade de saber, mas se você entrar no site Portas Abertas, você vai encontrar as informações das perseguições ao redor da Terra. Nesse exato instante, 365 milhões de irmãos estão sendo diretamente perseguidos. Não isso que acontece no Brasil, que alguns chamam de perseguição. Nem perto disso. São pessoas que estão perdendo a vida. São pessoas que estão perdendo família. Coreia do Norte, África Subsaariana, Norte do Iraque, Síria, Nigéria. Nossos irmãos estão literalmente morrendo. O sangue deles está escorrendo. E qual é a causa dessa perseguição? Qual é a causa dessas mortes, dessa terrível, terrível perseguição a esses irmãos? Simplesmente a identificação deles com o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a natureza da perseguição que Jesus está falando aqui em Mateus 5? Será que toda perseguição ela pode fazer alguém ser reconhecido como um bem-aventurado? Obviamente que não. O ensino de Jesus deixa muito claro: você só será bem-aventurado se a perseguição que você sofrer for por causa da justiça. O mundo nos odeia e nos persegue porque nós somos pobres de espírito, porque nós choramos, porque nós temos fome e sede de justiça, porque nós amamos a justiça de Deus, porque nós cremos que a justiça de Deus se revelou na cruz do Calvário, e cremos mais que a única forma de um homem ser salvo é sendo justificado por Deus mediante a fé. É nisso que nós cremos. Quando você diz para um grupo de pessoas que elas são pecadoras, que não há no ser humano nenhuma justiça própria, que não há no ser humano nenhum bem ou nenhuma bondade intrínseca, quando você diz para alguém que o ser humano, por mais que se esforce, jamais poderá ser justificado por seus atos, quando você diz para alguém que só há um caminho que leva a Deus e sistema religioso algum poderá salvar você, algum. Quando você diz tudo isso para alguém, o resultado é ódio e perseguição. Mas para terminar, como nós enfrentamos essa perseguição? Segundo o texto, de duas formas. Abra o texto aí, deixa Mateus 5 aberto. Como nós enfrentamos essa perseguição? Primeiro, o texto vai dizer: com profunda alegria, regozijai-vos, exultai, versículo 12. É assim que nós reagimos a essa perseguição, com alegria. As palavras que Jesus usa descrevem uma alegria maiúscula. A palavra grega utilizada e traduzida aqui como exultai é agalhaste. O que, que isso significa? Isso dá a ideia de pular, de gritar de alegria, de saltar. É alguém que está tão feliz que não consegue se conter no seu lugar. Ele sai correndo, sai pulando. É a mesma ideia que nós encontramos lá em Malaquias 4, naquele famoso texto que fala do sol da justiça. Aquele texto que anuncia para nós o nascimento do sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E o texto diz que ao nós nos depararmos com tão grande salvação, nós sairíamos correndo como bezerros soltos. A primeira reação a essa perseguição é a alegria. Você, se você estiver enfrentando alguma perseguição por sua fé, alegre-se. É sinal que você está identificada com o seu Senhor. Você se identificou com Ele no sofrimento, na perseguição injusta. Jesus diz que quando eu sou perseguido por causa da justiça ou por causa do justo, que é Ele, eu sou comparado a Jeremias, Isaías, Oséias, Naum, e quantos mais você quiser. Nós somos comparados aos profetas. Quando eu sou perseguido por causa da justiça, eu entro para aquela galeria que tem lá no livro de Hebreus, que diz que existiam homens dos quais o mundo não era digno. É isso, é aí que Jesus está colocando você, é nessa prateleira. Como devemos enfrentar essa perseguição? Segundo, devemos enfrentar essa perseguição com olhar no céu. O texto vai dizer aqui: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então nós devemos enfrentar essa perseguição olhando para frente. A promessa que nós temos aqui nessa bem-aventurança é que esse perseguido por causa da justiça, ele deveria se alegrar, porque o galardão dele no céu seria grande. Irmãos, eu tenho falado muito nisso, a nossa expectativa tem que estar no céu. Você deve enfrentar as adversidades dessa vida, as perseguições dessa vida, você deve enfrentar o ódio desse mundo olhando para o céu. Jesus deixa muito claro qual é o fim da nossa carreira e onde nós deveríamos depositar a nossa esperança, o nosso foco. Há promessas para nós que vão muito além dessa vida. Nós não podemos perder a perspectiva do céu. Não importa o que estejamos enfrentando, não importa o que, qual o tipo de perseguição que chegar à nossa vida, porque é disso que trata o texto, não importa. O que importa é que para nós, essa perseguição nos identifica com Cristo, essa perseguição deve trazer alegria ao nosso coração, e o foco que nós temos que demonstrar no meio dessa perseguição é o céu. Qual é a promessa dessa bem-aventurança para nós terminarmos? O versículo 10 nos responde. No final, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa da primeira bem-aventurança, como nós vimos. Jesus inicia e termina as bem-aventuranças com a mesma promessa. Existe um reino. Existe um reino. Um reino cujo rei se encarnou, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, um reino que nós, de forma natural, nunca conseguiríamos alcançar. Mas através da graça, bondade e misericórdia, Ele nos alcançou. Ele nos escolheu e nos predestinou nele. E a partir daí, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Passamos a ser habitantes desse reino. E a nossa reação a tudo isso tem que ser alegria. Mesmo em meio à mais dura perseguição, nós olhamos para frente. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para um dia que o nosso Senhor irá retornar para levar a sua igreja. Que essa seja a nossa perspectiva. Que seja isso que faça queimar o nosso coração, ainda que venhamos a sofrer a mais severa e dolorida perseguição. Vamos curvar nossa cabeça e orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é pregada e ministrada ao nosso coração. Te agradeço, Senhor, porque em meio a tanta luta nesse mundo, perseguições de diversas naturezas e ordens, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem guardado a sua igreja. Que possamos entender que essa perseguição, Senhor, é a chancela, é o selo, que cada dia mais estamos nos parecendo, sendo conformado à tua imagem e semelhança. Que possamos ser felizes, mesmo em meio à perseguição e dor. Que possamos ter o coração renovado na tua força, graça e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor um dia nos tirou de outro império. Nos tirou do império que estávamos debaixo, Senhor, da ação de Satanás e nos transportou para um outro reino, um reino do Filho do seu amor, e é nesse reino que nós habitamos hoje, e é como cidadãos desse reino que queremos ser reconhecidos. Obrigado, porque somente a tua bondade e graça nos permitiu estar nessa posição como habitante do teu reino. Somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém.